Muito boa tarde a todos, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos dar início então aos nossos trabalhos. Íamos começar então pela aprovação das atas número 15 e número 16. Quem vota contra? Quem se abstém? Sendo assim, são ambas as atas aprovadas por unanimidade. O ponto 2 são as iniciativas legislativas e a distribuição de iniciativas. A primeira é o projeto de lei 267 da Iniciativa Liberal, que permite aos comercializadores do mercado liberalizado de gás natural ter acesso ao canal de revenda do comercializador do último recurso grossista, e cabe o relator ao grupo parlamentar do PSD. Senhor deputado.
Senhor Presidente, será o Senhor Deputado Hugo Carvalho.
Deputado Hugo Carvalho. O segundo projeto de lei 310 do PSD, revisão ao modelo de cogestão de áreas protegidas para melhorar a sua eficácia e garantir maior responsabilização. O deputado relator cabe ao grupo parlamentar da Iniciativa Liberal, que não está, e o próximo deputado relator cabe ao PCP. Ficam estas duas questões, se todos assim entenderem, para quando chegarem os deputados da Iniciativa Liberal e do PCP, para lhes perguntarmos. Relativamente à questão 2.2, apreciação e votação de pareceres. O primeiro é o projeto de lei 124 do Chega, que procede à alteração do decreto-lei número 58 de 2005, no sentido de promover uma utilização eficiente dos recursos hídricos. O deputado relator é o deputado Nuno Fazenda, do grupo parlamentar do PS, a quem eu dou a palavra. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei muito sintético, até porque o parecer também já foi distribuído aos diferentes grupos parlamentares, mas apenas referir que se trata o projeto de lei número 124, é uma iniciativa do grupo parlamentar do Chega e que visa promover uma utilização eficiente dos recursos hídricos. Para o efeito, propõe uma alteração aos artigos 5º, nomeadamente de respeito à administração pública, 16º, instrumentos de intervenção, 17º, articulação entre ordenamento e planeamento, 19º, instrumentos de ordenamento, e também propõe o aditamento de um artigo 19A, matrizes de águas municipais. Neste âmbito, o parecer, com base também na nota técnica, detalha as alterações que o grupo parlamentar apresenta e que apresenta também uma exposição de motivos e os fundamentos para a necessidade e premência desta iniciativa legislativa e, portanto, em conclusão, este projeto de lei que visa, como disse, promover uma utilização eficiente dos recursos hídricos, reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser apreciado e votado em plenário da Assembleia da República e, portanto, nos termos habituais, também reservo a minha opinião para mais tarde, e era isto que tinha para concluir, e o parecer está ao dispor e foi enviado anteriormente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado, agradeço-lhe também este trabalho e queria perguntar se algum grupo parlamentar quer usar da palavra, se nenhum grupo parlamentar, se não houver nenhum grupo parlamentar a usar da palavra. Queria agradecer eu ao Sr. Deputado e gostava de que procedêssemos à votação deste primeiro projeto de lei para a possibilidade de seguir para plenário para a votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado então por unanimidade. O seguinte é o projeto de lei 206 do Bloco de Esquerda, que salvaguarda o uso eficiente de água potável e obriga ao recurso à água proveniente de estações de tratamento de águas residuais para rega em campos de golfe. E o relator é o Sr. Deputado António Monteirinho, do PS, a quem dou a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu só questionava se apresente, mesmo não tendo alguém do Bloco de Esquerda. Apresenta-se.
Bom, o facto de não estarem, não tivemos nenhuma indicação e o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda enviou um e-mail sobre outras questões e não levantou nenhuma questão sobre este projeto de lei. Que eu saiba, regimentalmente, não existe nenhum impedimento que exista esta discussão e esta apresentação e esta votação, mesmo o grupo proponente não estando presente, por isso... Não tendo havido essa indicação para qualquer tipo de adiamento ou para qualquer tipo de questão, pedi ao Sr. Deputado que prosseguisse.
Muito bem. Era obrigado. Só uma dúvida que me surgiu e, portanto, era pertinente e aproveitei a oportunidade para perguntar. Ora, o projeto de lei 206 é uma iniciativa do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, subscrita por 5 deputados, e visa salvaguardar o uso eficiente da água potável e obriga ao recurso da água proveniente das estações de tratamento de águas residuais para rega em termos de campos de golfo. Existe aqui só umas dúvidas ao nível da sua constitucionalidade, conforme consta na nota técnica, mas que podem ser sanadas, visando aqui uma pequena alteração, nomeadamente ao nível da fiscalização, havendo aqui dúvidas se essa fiscalização pode ser feita através das autarquias ou pelo Governo, e surge essa dúvida e está plasmada na nota técnica precisamente essa dúvida. Eu gostaria de salientar aqui os motivos e os fundamentos que levaram à apresentação deste projeto, rapidamente. O projeto resulta da seca que se verifica no nosso país, nomeadamente nas regiões sul do país, e está relacionado com um problema estrutural que existe também, nomeadamente com as questões das alterações climáticas e a seca prolongada que se tem verificado com o passar dos anos. E, portanto, o Bloco de Esquerda suscita as dúvidas e pede para que exista uma política de gestão eficiente dos recursos hídricos, utilizando a água de tratamento, a água das estações de tratamento de águas residuais para a rega dos campos de golfo. Dizem também que essa utilização indevida poderá, de alguma forma, mais tarde ou mais cedo, aumentar o preço da água canalizada aos cidadãos. Convém ainda salientar nisto que dos 78 campos de golfo que existem, 40 situam-se no Algarve, portanto numa zona complexa ao nível de recursos hídricos, e o consumo destes campos representa 7% do consumo total da região, segundo a indicação do Plano de Eficiência Hídrica do Algarve. Os campos de golfo consomem mais ou menos, só para também termos uma noção, cerca de 400 mil metros cúbicos de água por ano. No entanto, já existem dois campos de golfo que utilizam a estação de tratamento de águas residuais para efetuar a rega desses mesmos campos de golfo. Este tratamento é feito mesmo dentro das próprias organizações, ou seja, dentro do próprio empreendimento, para fazer essa mesma rega. Saliento que o Governo, a esse nível, já reconheceu que é necessário aproveitar as águas residuais, e, portanto, é aquilo que consta na Estratégia Nacional de Reutilização das Águas Residuais, em que pede um plano de ação, em que pretende elaborar um plano de ação para assegurar o aproveitamento das águas residuais para fins não potáveis das estações de tratamento de águas residuais. Só para terminar, a iniciativa prevê a monitorização, implementação e fiscalização e aplicação da lei. Como já referi, há muita legislação, nomeadamente em Espanha e França, a nota técnica faz referência a essa existência dessa legislação, em que é utilizada essa mesma água das estações de tratamento de águas residuais para fazer a rega dos campos de golfo e outras utilizações para água não potável. Termino só chamando a atenção para este diploma podia ser melhorado se nós tivéssemos aqui um conjunto de entidades que fossem ouvidas, nomeadamente a APA, a região Turismo do Algarve, o Conselho Nacional da Indústria do Golfo, as Águas do Algarve, e por aí fora há um conjunto de entidades que seria muito importante ouvir, porque tecnicamente não é um processo fácil, como vocês devem imaginar, fazer reverter as águas de tratamento, as águas tratadas numa estação de tratamento de águas residuais para os campos do Golfo implicaria implementação de tubagens e implicaria gastos bastante elevados para fazer a aplicação disso. Por isso é que aqui se sugere ouvir estas entidades. Portanto, eu, como relator presente, reservo-me o parecer nesta sede sob a posição final acerca deste mesmo projeto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguém quer usar a palavra relativamente a este projeto de lei e à sua apreciação? Sr. Deputado Bruno Coimbra, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Era apenas para agradecer, quer neste caso, quer no relatório anteriormente apresentado também pelo Sr. Deputado Nuno Fazenda, agradecer a ambos os relatores o trabalho que tiveram. Relativamente a estas últimas declarações do Sr. Deputado António Monteirinho, dizer apenas que pareceu-me que estava a dar uma sugestão relativamente a um projeto do Bloco, não é? Por causa desta problemática. Isso não consta, de facto, do relatório, portanto, não há nada a apontar ao relatório, tudo de acordo. Relativamente a essas sugestões, pois, julgo que o Sr. Deputado e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista têm toda a capacidade e autonomia para vir a chamar cá as pessoas para se ouvir, até porque algumas das questões que colocou, nós então pretendíamos vê-las aprofundadas, porque à partida não concordamos assim tanto com tudo o que disse na parte final sobre a questão mais técnica do aproveitamento desse tipo de águas tratadas para esse fim. E, portanto, se o Sr. Deputado assim entender, o Partido Socialista entender, de certeza que o Bloco de Esquerda votará a favor e o PSD também para ouvir essas entidades. Muito obrigado.
Mais algum grupo parlamentar quer usar da palavra? E se não for, eu gostava de colocar à votação este projeto de lei número 206, cujo deputado relator foi o deputado António Monteirinho. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica então aprovado e seguirá para plenário para a votação. Seguindo agora para o ponto 3, para os projetos de resolução, eu gostava de pedir aos proponentes se querem ver discutido o projeto de resolução aqui na comissão ou em plenário. E o primeiro é o projeto de resolução número 210, do PSD. Sr. Deputado?
Será para plenário.
Para plenário. O seguinte é um projeto de resolução do PAN. A senhora deputada única não está. O seguinte, e os dois seguintes são do PSD. O projeto de resolução 216 e o projeto de resolução 236. Sr. Deputado?
O 216 seria para discussão em plenário, o 236 para discussão na comissão.
Muito bem. Passamos então para o próximo ponto. O próximo ponto, apreciação e discussão de projetos de resolução, mas pelo que relativo, o primeiro ponto 3.2.1 é aquele relacionado com a tapada das necessidades, que havia três projetos de resolução, um do Bloco de Esquerda, um do PAN e um do PSD. O Chega pediu para retirar o projeto de resolução 105, uma vez que será remetido para plenário, e eu recebi, e os serviços receberam um e-mail do Bloco de Esquerda a pedir novo adiamento desta discussão. Mas há dois pedidos de adiamento, um do Grupo Parlamentar do PS e outro do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Estamos numa situação agora em que não pode haver novo pedido de adiamento por parte do Bloco de Esquerda. Houve esse pedido por e-mail, por parte do que nos chegou, por parte do senhor deputado do Bloco de Esquerda, que aqui não está. Se, não estando presente e não sendo possível, a não ser que algum grupo parlamentar peça esse adiamento, terá que ser feita a discussão. Senhor deputado, coordenador do grupo parlamentar do PSD.
Senhor presidente, relativamente a esta matéria, só para clarificar, para ver se percebi bem. Portanto, havia o PAN retirou o seu projeto e o Bloco pede o adiamento, mas já tinha pedido uma vez, é isso?
Não, pelo que eu entendi, o Chega retirou e passou, remeteu para plenário,
okay.
Uma vez que salvo erro há uma petição também relativamente a esta questão, e continuam a existir três projetos de resolução, um do Bloco de Esquerda, um do PAN e um do PSD.
O meu ponto era precisamente esse, é que nós também recebemos a informação que está para agendamento uma petição sobre esta temática, provavelmente a questão, o posicionamento do Chega foi precisamente por causa disso, o do Bloco provavelmente estarão a ponderar o mesmo, portanto faz sentido que possamos adiar este ponto, porque provavelmente o PAN e o PSD, a ver esse agendamento, vão fazer o mesmo. Portanto,
o que me está a dizer,
o PAN, o Bloco não o pode fazer, então o PSD pode fazê-lo, não para dar a mão ao Bloco, nunca, mas para que de facto se possa de alguma forma clarificar esta situação que pode ser benéfica para todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e que conste em ato e que conste em ato que o PSD acabou de dar a mão ao Bloco de Esquerda com este adiamento. Muito obrigado, Sr. Deputado. Ponto 3.2, projeto de resolução 95, que recomenda ao Governo a criação de planos energéticos municipais. É um projeto de resolução do Chega. E eu dava a palavra à senhora deputada do Chega, Rita Matias. Tem a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente. Começo por cumprimentar os meus colegas deputados aqui presentes e apresentando então o projeto concreto. Como sabem, os planos energéticos municipais constituem instrumentos de planeamento de políticas públicas, sobretudo pelo facto de se caracterizarem aqueles que são os consumos e as necessidades energéticas dos municípios. Sabemos que já são aplicados em alguns municípios, sobretudo no âmbito do plano de sustentabilidade e clima, contudo, não é aplicado na maioria do território. E isto contribui para o agravamento dos problemas que identificámos. Identificámos problemas a nível local, nomeadamente de desperdício energético, sobretudo no processo de transformação e utilização energética. Percebemos também que há uma utilização não racional da energia e, acima de tudo, há uma ausência de informação organizada sobre o histórico de consumos energéticos e sobre as potencialidades dos recursos endógenos de cada território. A informação que existe é uma informação dispersa e, como o conhecimento é a base de qualquer política pública, recomendamos agora ao Governo que promova este plano, estes planos, aliás, para todos os municípios. Pretendemos que, de facto, então, cada município tenha este instrumento adaptado às suas oportunidades, mas também às novas condicionantes, sobretudo neste contexto de seca, neste contexto de crise energética, consideramos que é de especial importância. E destacamos com este plano a possibilidade de fazer uma caracterização do concelho, fazer uma análise do histórico de consumos, como já referi, fazer uma avaliação do potencial energético dos recursos endógenos e, acima de tudo, fazer uma definição de cenários de desenvolvimento socioeconómico e planeamento de consumos. E com isto tudo podermos definir estratégias a adotar para, sobretudo, reduzirmos consumos. Achamos que pode ser benéfica a aplicação deste projeto na medida em que vai permitir desenvolver metodologias de recolhas de dados e de informações, aliás, complementares, que ainda não estão disponíveis em fontes primárias. Vai ser possível também, com este projeto, desenvolver sistemas de informação permanente onde se registrem e consultem os dados energéticos de todos os concelhos e, com isto, poderemos incentivar, então, programas de ação para o aumento da eficiência energética, para o aproveitamento de recursos e, principalmente, a tão proclamada diminuição da intensidade energética. Concluo dizendo que, para a aplicação destes planos, sugerimos ainda uma comissão multidisciplinar que, com a cooperação, aliás, de uma base científica, universitária, institucional, para acompanhar, de facto, a implementação e a aplicação destes planos. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do PS, Ricardo Pinheiro. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Agradeço a explicação da deputada Rita Matias em relação a este ponto. A Comissão Europeia, em dezembro de 2019, aprova o Pacto Europeu, o Ecológico Europeu, um pacote de iniciativas que visa posicionar a União Europeia num caminho de transição energética, carbónica e, de facto, que define objetivos perfeitamente claros até o ano 2050, existindo aqui um ponto intermédio de monitorização que é o ano 2030. Este pacto é designado pela Lei Europeia do Clima, consubstanciada no Regulamento 2021-1119 do Parlamento Europeu, e que foi aprovado pela Presidência Portuguesa do Conselho. A Lei Europeia do Clima estabelece o objetivo vinculativo da neutralidade climática, estabelecendo ainda a obrigatoriedade de até ao ano 2030 reduzirmos em 55% a meta dos gases de efeito de estufa. É ainda de mencionar que o Pacto dos Autarcas, que é uma iniciativa lançada em 2008, reúne municípios e regiões europeus que voluntariamente se comprometem a cumprir objetivos de política e clima de energia na União Europeia. Neste quadro, os aderentes comprometem-se igualmente no espaço de 2 anos, após a adesão, a submeter os seus planos de ação de energia sustentável e clima, PAESC, é elaborado tendo por base a matriz energética e o inventário de emissões de gases de efeito de estufa por município, estando sujeito a reportes e monitorização de 2 em 2 anos. Ainda no panorama nacional, aprovámos a Lei de Bases do Clima e, de facto, naquilo que concerne ao artigo 14, dispõe sobre políticas climáticas regionais e locais, estabelecendo-se a obrigatoriedade de os municípios aprovarem em Assembleia Municipal e no prazo de 24 meses, a partir da data em vigor da referida lei, um plano municipal de ação climática. O aumento da eficiência energética, o uso racional da energia, a promoção do local de energia a partir de fontes renováveis e o combate à pobreza energética serão, naturalmente, peças centrais dos planos municipais. A Lei de Bases do Clima, que foi aprovada no artigo 13, tem ainda a criação do Conselho de Ação Climática, um órgão especializado e composto por personalidades de reconhecido mérito, com conhecimento e experiência nos diferentes domínios afetados pelas alterações climáticas, incluindo gestão de risco e políticas públicas. É a avaliação que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista faz a esta proposta, atendendo a que a Lei de Bases do Clima portuguesa foi aprovada há relativamente pouco tempo. Vale a pena, antes de introduzirmos novos instrumentos de política, sensibilizar as autarquias a realizarem, a aprovarem os planos energéticos e, de facto, pegando em algumas das questões que me parecem fundamentais e que a deputada Rita Matias aqui introduziu, o tratamento de dados e toda a análise Big Data que também o setor da descarbonização da indústria e da economia nacional precisa, mas também da gestão pública. Parece-nos que há aqui questões interessantes, mas daria tempo àquilo que é a implementação e a aprovação dos planos atualmente e com obrigatoriedade legal em vigor. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Coimbra, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, o Grupo Parlamentar do Chega vem apresentar aqui um conjunto de preocupações, todas elas legítimas e que têm sido amplamente discutidas nesta Casa. Obviamente vai beber ao PNEC, ao Fit for 55, à Lei de Bases do Clima e parece-nos que obviamente são atendíveis estas preocupações que obviamente contribuem para que, do ponto de vista da, até municipal, as questões energéticas sejam olhadas de uma forma mais eficiente. No entanto, é de referir não só que grande parte disto acaba por já estar em curso, há muitos municípios que já implementam e já têm os seus planos energéticos municipais em curso, e, portanto, que acaba por haver aqui uma preocupação que, em parte, já está a ser atendida. Por outro lado, dar nota que, apenas de uma curiosidade, que temos visto o Chega no seu discurso muitas vezes a opor-se à constituição de grupos de trabalho, de comissões, de esse tipo de ferramentas de trabalho, e acabam por promover também ou propor aqui a criação de uma comissão multidisciplinar para acompanhamento destas matérias. O Grupo Parlamentar do PSD não se opõe a este projeto, no entanto, olha para ele como algo que não resolve por si só aquilo que é preciso fazer. Vamos, obviamente, aprofundar estas matérias nas próximas reuniões, também com propostas do PSD relativamente a estas áreas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E eu queria perguntar ao Sr. Deputado Bernardo Blanco se quer usar a palavra ou não. O Sr. Deputado do Libre quer usar a palavra ou não? Não? Então eu queria voltar a dar a palavra à Sra. Deputada do Chega. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço os comentários à proposta que o Chega traz aqui a debate. E, de facto, o Partido Socialista diz muito bem que é preciso sensibilizar as autarquias. Mas para podermos sensibilizar as autarquias, temos também que dotá-las de ferramentas, porque ninguém consegue desenhar uma política pública, seja ao nível local, seja ao nível nacional, sem informação base. E este é o ponto de partida. É que a verdade é que os municípios não sabem sequer quais são os consumos a que estão sujeitos. E o Sr. Deputado do Partido Socialista referiu-me muito bem, referiu-me muito bem o Pacto dos Autarcas, mas eu pergunto se sabe quantos municípios aderiram a este pacto. Em 308 municípios foram 181. E se calhar muitos dos senhores aqui presentes têm muito mais experiência autárquica do que eu, convido-vos a refletirem se destes 181, efetivamente, metade dos 181 estarão verdadeiramente a aplicar este pacto. Tenho a certeza que não. E, portanto, mas é uma descrença, porque o que tem sido visto nesta Casa e também a nível municipal tem sido um conjunto de medidas que acabam por não passar do papel e, portanto, não podemos mostrar uma agenda muito climática, mas depois, na prática, não darmos ferramentas para, de facto, reduzirmos consumos. Fica muito bem falarmos aqui sobre redução de consumos, pobreza energética, dotar os decisores políticos de informação, mas depois não fazemos nada nada para os auxiliar. E por isso é que, uma vez que vemos que não houve uma adesão significativa a este pacto dos autarcas e achamos que mesmo quem aderiu não está a aplicar concretamente estes planos, que é necessário uma comissão de acompanhamento. Sim, somos contra comissões de acompanhamento quando são excessivas e quando não acompanham absolutamente nada, mas quando são absolutamente necessárias e em áreas fundamentais como a sustentabilidade e o clima, então propomos uma comissão que acompanhe para verificar que, de facto, estes planos estão a ser aplicados. Era este o comentário final do Partido Chega.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos, então, à discussão do ponto seguinte, 3.2.3, onde estão congregados o projeto de resolução do PSD, número 97, e o projeto de resolução do LIVRE, 112. Por isso, começava por dar a palavra ao PSD. Sim.
Ainda bem que me dá a palavra, Sr. Presidente, porque eu, começando por pedir desculpa ao Sr. Deputado do LIVRE, o PSD iria pedir o adiamento deste ponto. Ele já foi adiado duas vezes, esta é a última vez que pode ser adiado, mas nunca foi adiado pelo PSD e o PSD hoje iria requerer este adiamento.
Muito bem. Pensei que ia fazer uma reflexão sobre o que é que são grupos de acompanhamento excessivos ou não excessivos, se são dos outros. Mas...
Sobre isso, Sr. Presidente, nada a dizer. Fiquei pronto, a perceber pronto. Que o Grupo Parlamentar do Chega é contra as comissões, quando não é a favor das comissões.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora passar ao projeto de resolução 173 do PAN, pela definição de uma moratória à mineração em mar profundo no âmbito nacional e internacional em respeito pelo princípio da precaução. A senhora deputada não está. O seguinte também é do PAN. O seguinte, o projeto de resolução 190 do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda pediu por escrito o adiamento, por isso fica adiado. O seguinte, o projeto de resolução 197 também é do PAN. E, no fundo, estes ficam pendentes... Que são do PAN. Voltando atrás, se me permitem, porque tínhamos...
2.1.2, o 310.
Sim.
Uma nota muito breve que tem a ver com... Sobre a condução dos trabalhos.
Muito bem. Obrigado por este baile, Sr. Deputado. É que eu tinha que perguntar.
E por acaso até tem mesmo a ver com a condução dos trabalhos.
Então diga lá, Sr. Deputado.
Não, eu percebo que da parte do PSD, embora seja um adiamento, há cerca de dois projetos, um dos quais do próprio PSD, que não tenha sido possível fazer correr a informação antes. Só pediria ao PSD, já agora aos outros grupos parlamentares, tenham em atenção no caso dos deputados únicos, isto é muito perturbador da gestão que temos de fazer entre várias comissões. Portanto, eu abandonei a primeira comissão onde está a decorrer uma audição ao Sr. Ministro da Administração Interna porque sabia que isto ia ser discutido. Felizmente há outra coisa do livro para ser discutida, mas tenham em atenção que um e-mail, mesmo que seja maior antes, faz a diferença. Está bem? Pronto, fica esta nota.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu voltava ao ponto 2.1 na distribuição de iniciativas. Entretanto, já chegou. E eu ia pedir ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal se quem é que vai ser o deputado relator do projeto de lei 310. O próprio. Muito bem. E agora, uma vez que está aqui a Sra. Deputada do PAN, vamos voltar atrás a um conjunto de questões que ficaram pendentes. Muito boa tarde, Sra. Deputada. Definição de metodologia para o projeto de resolução 212 do PAN, se é para ser discutido em comissão ou em plenário.
Boa tarde, Sr. Presidente. É em comissão.
Em comissão, muito bem. Voltando ou seguindo, temos a discussão do ponto da apreciação e discussão do projeto de resolução 173 do PAN. Senhora Deputada, e queria-lhe dar a palavra. Sabe qual é que eu estou a falar? Do projeto de resolução 173 pela definição de uma moratória à mineração em mar profundo no âmbito nacional e internacional em respeito pelo princípio da precaução.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PAN apresentou e trouxe esta iniciativa. Neste caso é já a discussão, peço desculpa como não estou...
É a discussão, sim.
Só para não estar a entrar... no âmbito daquela que tem sido o princípio da precaução defendido por várias organizações não-governamentais...
Pode aproximar o microfone, Sr. Deputado.
No âmbito daquela que tem sido uma discussão em torno da necessidade de criar, dos Estados a criarem uma moratória que tenha em vista a salvaguarda dos oceanos, nomeadamente por força do princípio da precaução que deve levar a que, desconhecendo aquilo que possam ser as consequências do impacto da mineração em mar profundo, nomeadamente que constitui uma das ameaças, uma das principais ameaças à conservação dos oceanos, tendo em conta o efeito destrutivo que quer a exploração, quer depois acidentes que possam ocorrer, pode ter nos ecossistemas e na própria biodiversidade, o mesmo de referir em relação ao compromisso dos ciclos da captação de carbono e dos próprios nutrientes dos oceanos, tendo em conta que o oceano é um dos maiores sumidores de carbono e também um importante contributo para aquele que é o ciclo de vida de biodiversidade, importa que os Estados adotem não só medidas que possam, de acordo com este princípio da precaução, de alguma forma mitigar o efeito que tem tido o crescente interesse da indústria mundial da prospeção e exploração dos fundos oceânicos, nomeadamente os metais, minerais como cobalto, lítio e níquel, e nesse sentido importa criar mecanismos de proteção que garantam a salvaguarda deste vasto património marítimo. Portugal tem uma zona económica exclusiva bastante significativa, a comunidade científica tem vindo a alertar para aquilo que são o facto da mineração em mar profundo poder afetar centenas de milhares de quilómetros quadrados do leite marinho, libertar químicos altamente tóxicos e vastas nuvens de sedimentos. Existem inclusivamente estudos que nos apontam e alertam para o facto dos efeitos negativos que esta exploração tem, pode levar a milhares de anos de reversão daquilo que tem sido a preservação dos próprios oceanos e à necessidade de se fazer valer este princípio da precaução. É neste contexto que o PAN recomenda que o Governo proceda de alguma forma à criação de uma moratória e também à regulamentação da Lei de Bases do Clima, que foi aprovada pela Lei 98/2021, de forma a garantir o respeito por este princípio, sendo uma moratória até 2050 para as atividades de prospeção, pesquisa e exploração de minérios em mar profundo, para além de promover também a investigação sobre os efeitos que este tipo de exploração pode ter nos nossos oceanos, adotando também uma política de maior transparência por parte dos organismos internacionais, como sendo a Autoridade Internacional para os Fundos Marinhos, no que diz respeito à mineração em mar profundo e demais atividades suscetíveis de causar dano nos ecossistemas marinhos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Gostava agora de dar a palavra, então, ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PS, Ricardo Pinheiro. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a deputada do PAN. De facto, a importância da proteção dos ecossistemas, e nomeadamente naquilo que é a atividade marítima ou um ecossistema tão importante como aquele que representa o mar, é extraordinariamente importante. No entanto, num momento em que precisamos, urge a realização de uma transição energética que, de facto, não percebemos ainda, ou vamos começando a conhecer qual é o caminho que vamos ter, nomeadamente em áreas tão importantes como o armazenamento de energia ou outras, mas que de facto estão associadas àquilo que é a transição energética, claramente, e parece-me que um país como Portugal não deve desperdiçar recursos, ou pelo menos deixar de analisar aquilo que são os seus recursos do ponto de vista do aproveitamento num momento tão importante e em transições tão importantes como a energética. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista defende que, de facto, as ações que se façam devam cumprir os mecanismos, as técnicas e os modelos de defesa daquilo que é a exploração dos ecossistemas, tanto no meio marinho, mas também no meio terrestre, mas não nos parece que nesta fase se deva introduzir bloqueios à exploração e à prospeção da atividade geológica, de matéria geológica no espaço marinho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Hugo Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. À semelhança daquilo que tivemos a oportunidade de dizer quando a apresentação do projeto de resolução do Bloco de Esquerda, há bem pouco tempo, de facto o tema da mineração em mar profundo é um assunto emergente e merece naturalmente ser discutido com alguma ponderação. Devemos salvaguardar a biodiversidade marinha, mas, no entanto, não podemos ignorar, e bem, que são necessários recursos geológicos e minerais para produzir diversos bens de consumo. Se é plausível ou não a sua extradição em meio marinho e se os impactos negativos superam ou não os benefícios, ainda não sabemos, de facto. A exposição de motivos do projeto de resolução refere que atualmente são 22 empresas ou entidades com contratos ativos de exploração em todo o mundo, dos quais 19 são para a zona do Oceano Índico. Portanto, este é um processo que ainda está a iniciar-se e é de facto um assunto emergente. Dizer simplesmente que nada se pode fazer até 2050 é demasiado redutor, sobretudo quando ainda não se soube sequer, não houve sequer um debate alargado sobre a matéria. Tivemos a oportunidade de o dizer aqui, como disse, na altura da discussão do outro projeto de resolução, de que estávamos disponíveis para fazer um debate de forma séria e de mente aberta. E, portanto, devemos partir para esse debate e a Assembleia da República deve começar a debater estas matérias. Até se pode justificar, no futuro, uma moratória, mas primeiro temos que fazer, de facto, essa discussão na sociedade, na academia e, como disse, aqui no Parlamento. E depois de ter várias opiniões, então temos que ponderar esses diversos aspectos e tomar decisões. Não o devemos é fazer com base em preconceitos, mas sim naquilo que nos parece que é lógico, que é no conhecimento. E, neste caso, a discussão ainda está para começar. E na atual crise, que também é uma crise de recursos naturais, os cidadãos não compreenderiam uma moratória com uma extensão tão grande, sem que houvesse uma discussão alargada e decisiva sobre esta matéria. Também não podemos dizer que queremos promover a economia do mar e depois vamos restringir todas as atividades. Terá necessariamente de haver um equilíbrio. E por isso, contam connosco para começar a iniciar esta discussão o mais breve possível, num debate sério que julgo que todas estas entidades devem ter.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Gostava de dar a palavra à Sra. Deputada Rita Matias. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não poderia deixar de fazer esta nota. Folguem saber que esta Comissão voltou, finalmente, neste ponto, a ter o ambiente como prioridade e não uma cerca sanitária, que foi o que vimos anteriormente. Todas as pessoas concordavam com as preocupações transcritas pelo Chega, mas, como são apresentadas pelo Chega, chumbam e, eventualmente, resta saber qual destes partidos é que vai reciclar a ideia e apresentá-lo depois. Passando à discussão em questão, é preciso dizer que o Chega, de facto, defende que tem que haver uma proteção ambiental, mas que esta também deve ser centrada na pessoa humana e, portanto, não poderemos conceber um ambientalismo cego que destrua a economia, reconhecendo todos os malefícios que isso também traria para a questão social. E, portanto, o que nós gostaríamos de destacar nesta altura é que, de facto, pode ser essencial uma moratória, mas consideramos que ainda não temos dados suficientes e, por isso, recomendamos e iremos recomendar futuramente que os decisores políticos, para terem um debate mais sério destas questões, possam ter acesso a mais dados e, eventualmente, até haver um maior investimento na comunidade científica para aprofundar estas temáticas. Obrigada.
Não, apenas por uma nota muito rápida, obrigado, Sr. Presidente, a propósito do princípio da precaução, dos preconceitos e do precisarmos de mais dados. Se há princípio que é importante nas discussões sobre política ambiental, é o princípio da precaução. E o princípio da precaução, por definição, ativa-se quando ainda não temos dados suficientes. Porque pode acontecer, quando tenhamos os dados suficientes, já seja demasiado tarde para prevenir o bem que se queria acautelar. Portanto, em abstrato, a discussão sobre não devermos ter preconceitos ideológicos que derroguem a necessidade de conhecer os dados científicos é verdade. Mas quando estamos no contexto de um debate sobre o princípio da precaução, o que há a debater precisamente não é se já temos a certeza que um determinado tipo de mineração é ou não danosa. É por isso que uma moratória é uma moratória, é não minerar enquanto não tivermos a certeza absoluta de que ela não é danosa. Como os minérios que estão no mar profundo não se perdem, ou seja, se viermos a descobrir uma maneira definitivamente segura de os minerar, eles continuam lá à espera de serem minerados, o princípio da precaução aqui, podem chamar-lhe preconceito, mas é um preconceito essencial a qualquer política ambiental, e era só isto que eu gostaria de acrescentar, porque me parece que, embora entendendo o sentido dos comentários, numa comissão de ambiente, às vezes, quer dizer, não podemos desviar-nos completamente de um dos princípios que é tão importante para as políticas que fazem parte do acervo de uma comissão como esta.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e eu voltava a dar a palavra à Sra. Deputada do PAN para encerrar esta discussão. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Assim, de repente, parece-nos que viajámos até à Comissão de Economia e saímos da Comissão de Ambiente, porque, efetivamente, nós estamos a falar de um dano, e recordo que tivemos a oportunidade de participar da Conferência dos Oceanos, que foi acolhida em Lisboa. Este tema foi amplamente abordado na Conferência dos Oceanos. Estamos a falar de danos que podem ser, de facto, irreversíveis, podem pôr em causa, inclusive, atividades económicas, e, portanto, tendo em conta que o conhecimento que detemos sobre a mineração em mar profundo não é, de facto, quer tecnologicamente, quer do ponto de vista do impacto ambiental, suficiente para garantir que é possível fazer esta mineração sem causar dano e sem causar dano significativo, o princípio da precaução convoca-nos a estabelecer moratórias enquanto, efetivamente, não existem outras formas de exploração. Por outro lado, recordo que a transição energética que Portugal e o mundo têm que fazer tem outros aliados, nomeadamente o vento, o sol, entre outras dimensões da transição energética, e, portanto, não precisamos de partir logo para uma solução que compromete desta forma os recursos naturais marinhos. E só um pequeno apontamento, porque não resisto, Sra. Deputada do Chega, na Comissão de Ambiente nada temos contra a reciclagem, pese embora respeitemos, evidentemente, as iniciativas das diferentes forças políticas, e da parte do PAN nunca tem havido preconceito ideológico em relação àquilo que é a aprovação de medidas que possam ter cariz ambiental. Naquela que é o tocante a esta medida, efetivamente, não podemos colocar, mais uma vez, os interesses económicos à frente daquilo que é a proteção ambiental, porque no limite estaremos a pôr em causa a nossa própria sobrevivência e a qualidade da vida na Terra, tal como a conhecemos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tendo concluído a discussão, a apreciação e discussão do projeto de resolução de 173, passamos agora também, do PAN, ao projeto de resolução número 180, a regulamentação da instalação de novos projetos centrais fotovoltaicas. Sim, Sr. Deputado, do Grupo
Senhor
Parlamentar
Presidente,
do PSD, para aqui feito.
O Grupo Parlamentar do PSD pede também o adiamento deste ponto.
Muito bem. Obrigado. Está adiado então este ponto e ainda existe um projeto de resolução do PAN, o projeto de resolução 197, que recomenda ao Governo a valorização e reforço dos meios de vigilantes de natureza, e eu gostava de dar a palavra então à proponente, à Senhora Deputada do PAN. Tenha a palavra. Projeto de resolução 197.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Esta já é uma antiga demanda do PAN, que efetivamente visa salvaguardar que existe não só um rácio do ponto de vista daquilo que é a valorização dos próprios profissionais ao longo de todo o território e dos meios que estão dotados aos mesmos para poderem exercer aquilo que são as suas funções. Tem sido uma função muito depauperada, quer do ponto de vista dos meios, quer do ponto de vista também da valorização profissional, quer com a desagregação até em relação aos chapadores florestais, para que possam ser, desempenhar as suas funções neste Corpo Nacional de Vigilantes da Natureza, que foi criado em 1975. Eu recordo que nós temos tido uma série de crimes, quer ambientais, quer do ponto de vista da biodiversidade. Ainda esta semana voltámos a ter mais um abate que indicia ser sinal de caça ilegal e furtiva no Parque Natural em Peneda Gerês, e também, neste caso, não só das cabras montês, mas também dos corços. É fundamental a presença destes operacionais no território. Muitas vezes estamos a falar até de uma fiscalização completamente desigual relativamente aos meios de quem pratica depois este tipo de ações, e com este projeto de resolução, o PAN pretende dar continuidade àquilo que foi um reforço realizado já em 2021 com 50 novos vigilantes da natureza. O procedimento concursal teve início, mas continuamos aqui a aguardar a sua conclusão, porque só recentemente, no ano 2020, é que se viu dar continuidade ao mesmo, mas num número muito reduzido em relação àquilo que são os vigilantes no ativo. Há muitas queixas do setor relativamente à falta de valorização dos meios. O PAN conseguiu inscrever no orçamento de 2022 a contratação posição de 25 vigilantes, mas para cobrir todo o território nacional é manifestamente insuficiente, porque estamos a falar de, por exemplo, na Espanha, na vizinha Espanha, temos mais de 7 mil vigilantes da natureza com salários que ascendem aos 2 mil euros e em Portugal os nossos vigilantes não têm muitas vezes nem sequer viatura própria para se poderem deslocar. E, portanto, a dimensão do território equivaleria a que tivéssemos que reforçar em Portugal pelo menos 1.200 vigilantes da natureza, muito distante dos 333 efetivos que nós temos, e para toda a dimensão dos crimes ambientais e contra a biodiversidade que temos no nosso território. Há também, para além da falta de veículos, a falta de embarcações, tem também sido um dos problemas que tem sido denunciado, e nesse sentido o que propomos é que a Assembleia recomende ao Governo que, em articulação com as entidades representativas do setor, ou seja, que haja este diálogo com o setor, se proceda à revisão da carreira dos vigilantes para a sua valorização, ao levantamento das necessidades concretas, até porque, estando nós tão próximos do Orçamento do Estado, poderia ser, de facto, uma medida que levasse a colmatar as necessidades e as fragilidades, que o concurso tendente a executar o Orçamento de Estado para os 25 seja, de facto, aberto, porque já estamos no final do ano e isso não aconteceu, e que se proceda também à atualização dos índices remuneratórios a par do pagamento do trabalho suplementar que não tem sido feito e que tem sido denunciado pelo setor, depois, em conjunto também com uma série de outras recomendações que vão ao encontro das necessidades, que vai desde o fardamento às viaturas, aos meios também de detecção e fiscalização, que nos parece absolutamente indigno para as funções que aqui estão a ser representadas, que não estejam comatadas. E o próprio subsídio de penosidade e insalubridade, de deslocação, até para os vigilantes que estão, por exemplo, em pernoita, em locais como a Ilha das Berlengas, ilhéus existentes nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, tendo em conta também aquilo que depois é a complexidade destas funções e o desgaste inerente às mesmas.
Muito obrigado, Sra. Deputada, por esta longa explicação. Eu tenho que confessar que eu não sou dos que defende que a cabra tenha que ser montês, e não é um bode montês, deve ser cabra montesa. Existe uma grande discussão no mundo da zoologia se deve ser cabra montês ou cabra montesa. Eu sou dos que defende que a cabra deve ser montesa e o bode é que deve ser montês. Mas pronto, é só uma à parte, existe muita gente na zoologia que diz cabra montês, eu continuarei a dizer cabra montesa, e acho que é importante respeitar as cabras e também respeitar os bodes, e pronto, é só uma pequena discussão. Eu gostava de dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e tenho a palavra à Sra. Deputada Eunice Pratas, que, pelo que entendi, vai dividir o tempo com o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro. Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar os senhores e as senhoras deputadas. A bancada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista partilha a preocupação sobre a carreira dos vigilantes da natureza. O seu papel crucial em salvaguardar a nossa biodiversidade e proteger a natureza é um serviço valioso e que deve ser reconhecido por todos nós. O projeto de revisão especial da carreira de vigilante da natureza está a ser trabalhado pelo Governo. Considerando algumas reivindicações que foram manifestadas em reuniões com as associações sindicais destes profissionais, com atenção a estas reivindicações, o Governo está a trabalhar num projeto de revisão de carreira de vigilante da natureza. E está prevista a existência de um suplemento remuneratório associado às condições mais exigentes a que estes profissionais estão sujeitos no seu cotidiano. Nomeadamente, em 2016, o Corpo de Vigilantes da Natureza do ISNF era constituído por 118 elementos. Em 2021, era constituído por 193 elementos. Têm sido esforços que devemos, nomeadamente, continuar, tal como o desenvolvimento de procedimentos internos por parte do Instituto para concretizar o pedido de autorização de recrutamento, e é, de facto, uma matéria que carece a nossa maior atenção.
Obrigado, e dava agora a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Pinheiro. Tem a palavra.
Sr. Presidente, agradeço a passagem da palavra. Ainda em relação aos planos municipais de alterações climáticas, pelo menos devíamos ter uma reflexão em relação àquilo que são as grandes diferenças na proposta apresentada pelo Chega e aquilo que atualmente se monitoriza. Basicamente acontece a análise a um quadro conceptual metodológico, onde se faz a metodologia, caracterização geral, características térmicas, pluviométricas, anemométricas e as tendências recentes desde o ano 1971 até o ano 2017. também do ponto de vista de cenarização, aquilo que está previsto e tem sido desenvolvido nos planos municipais, em alguns que já estão em vigor e em análise, há a cenarização da temperatura média do ar, a temperatura máxima do ar, a mínima do ar, o número de dias de verão, as noites tropicais, isto do ponto de vista da cenarização. Ainda em relação ao quadro conceptual, existem a análise local de climate zones e também os ritmos térmicos estacionais. Ainda nos contextos de contextualização territorial e setorial, as dinâmicas demográficas, a biodiversidade, a agricultura, a floresta, a economia, a saúde humana, os transportes e comunicações, a energia, os recursos hídricos e as zonas costeiras. Também, do ponto de vista da sensibilidade do território e estímulos climáticos, existe a sensibilidade ambiental, social, física, cultural e económica. Este, de facto, é um modelo de planos que tem vindo a ser desenvolvido. No entanto, claro que podemos sempre melhorar algumas das questões. Ainda, do ponto de vista da operacionalização da estratégia, existem três eixos prioritários. Eixo estratégico 1, adaptação. Eixo estratégico 2, mitigação. E um eixo estratégico 3, que se prende com a gestão do conhecimento. Não sei se é possivelmente a realização ou a elaboração de algoritmos de Big Data para analisar toda esta área do ponto de vista das alterações climáticas, mas penso que estou, o grupo parlamentar do Partido Socialista e eu próprio, estou disponível para discutir com a deputada Rita Matias o que é que devemos acrescentar aos planos de mitigação e de alterações climáticas, mitigação, adaptação e alterações climáticas municipais. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu agora gostaria de dar a palavra à Sra. Deputada Cláudia André. Por favor, tenha a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PSD saúda a iniciativa do PAN e reconhece a importância dos vigilantes na natureza, na proteção do ambiente e na defesa dos valores ecológicos, exercendo funções muitas vezes difíceis e sujeitas a vários riscos. Tendo havido uma evolução nos efetivos de vigilantes, mas ainda insuficiente, face à escala territorial das áreas protegidas e das áreas da rede Natura 2000. Por outro lado, há riscos que se estão a agravar face às alterações climáticas e às mais diversas pressões antropogénicas, havendo que vigiar realmente, de facto, estes territórios protegidos. O projeto de resolução do PAN apresenta um conjunto de 11 resoluções que, no geral, nos parecem relevantes e equilibradas, ainda que algumas possam já estar previstas ou até em curso, como já referiu até, como por exemplo a do ponto 7, que recomenda que se proceda à abertura de concurso para a incorporação de vigilantes na natureza na orgânica da administração das regiões hidrográficas. No entanto, desde 2019 que a APA já lançou um procedimento neste sentido, por exemplo, no âmbito do plano de ação do Tejo Limpo. Perguntamos se fará sentido que esta resolução, se é ou não uma redundância no fundo. Também gostaríamos de relembrar que o Governo designou em 2020 o ano da natureza, mas infelizmente este ano foi pródigo em catástrofes, como a registada na Serra da Estrela, sendo que o investimento tem estado muito aquém das necessidades. Esperamos que o Orçamento de Estado de 2023 possa traduzir-se num real investimento da conservação da natureza, considerando também as funções e os efetivos dos vigilantes da natureza. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Peço desculpa que não estava a funcionar o microfone. Gostava de dar a palavra à Sra. Deputada do Chega e agradecer à Sra. Deputada do PSD pela intervenção que fez, uma vez que não estava ligado o microfone. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não poderia começar esta intervenção sem destacar os esforços, as cambalhotas e os pinos que foram dados pelo Partido Socialista para tentar disfarçar a cerca sanitária. Tudo o que o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro referiu pretende-se com a certificação ISO na norma 120 de desenvolvimento sustentável, que tem como um dos pontos energia e que, não sei se sabe, é aplicada apenas em 6 municípios em Portugal. E devolvia-lhe a questão perguntando: tem noção quantos municípios aplicam verdadeiramente os planos energéticos? Não tem, não pode saber, porque o que falta é precisamente o que o Chega identifica. Falta uma base de dados que centralize toda esta informação. Mas passando à discussão necessária, de facto o Chega acompanha esta preocupação que o PAN nos traz. Aliás, já apresentámos no Orçamento de Estado passado várias propostas que pediam a contratação de mais vigilantes, o reforço de meios materiais de vigilantes da natureza e destacamos que houve uma ampla maioria, um apoio da maioria dos partidos presentes nesta Assembleia. Falta apenas sensibilizar o Partido Socialista para, de facto, para as necessidades que estes vigilantes da natureza têm e que desenvolvem um trabalho trabalho fundamental. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu queria perguntar ao Sr. Deputado do Libre se quer usar a palavra. Não? Então gostava de dar novamente a palavra à Sra. Deputada do PAN para a conclusão desta discussão. Obrigado.
Sr. Presidente, só uma breve nota, completamente solidária com o Sr. Presidente em relação à identidade de género da cabra montesa e do macho montês, portanto, estarei solidária.
Existe uma grande discussão, existe mesmo, tanto em termos de português, como em termos de taxonomia biológica, por isso isto é, e há quem aceite, há quem não aceite, e cabra montês ou cabra montesa é o nome da espécie, não define o sexo, porque como sabemos o masculino de cabra é bode e não era isso que estava em questão, mas
imagino,
pronto,
imagino dito que isto... Imagino que temos um debate muito aceso, até com algumas forças políticas sobre a identidade de género ou até mesmo as questões da identificação desses animais. Mas posto esta brincadeira, Sr. Presidente, dar só nota de que esta iniciativa em nada compromete aquilo que é o trabalho que já foi referido pelo grupo parlamentar do PS, ou seja, há de facto aqui um conjunto de medidas que não só constam do orçamento que devem ser executadas, porque o orçamento, apesar de termos tido um ano atípico, uns anos atípicos, aliás, devem ser de facto executados, naquilo que diz respeito ao concurso aberto para as bacias hidrográficas e essa fiscalização, aquilo que temos como feedback por parte do setor é que efetivamente os concursos que foram abertos não são suficientes e não estão concluídos. Isto em relação à senhora deputada do PSD, daí recomendarmos a abertura do concurso para a incorporação na administração das regiões hidrográficas, porque efetivamente é a informação que dispomos, mas lá está, estamos a falar de uma mera recomendação, ou seja, a Assembleia instar ao Governo que conclua estas dimensões e estas preocupações, quer em relação à valorização dos vigilantes, porque valorizar os vigilantes e dotarmos de meios é também valorizarmos o ambiente e a natureza e combatermos também o declínio da biodiversidade, mas volto a dizer, em nada compromete o trabalho que foi feito, pelo que quero acreditar que o Grupo Parlamentar do PS nos acompanhará e não será por isso que vai rejeitar esta iniciativa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Deixamos então para trás a discussão das apreciações e discussões dos vários projetos de resolução e vamos para o ponto 3.3 relativo às redações finais. Temos que verificar então se há ou não oposição ao projeto de redação final que foi remetido pela da PLEN, se são acolhidas todas as propostas de alteração de redação. Existe o primeiro ponto, 3.3.1, é o resultante do texto final dos projetos de resolução 33 do PSD e dos projetos de resolução 111 do LIBRE, relacionados com a legislação para os solos. E queria perguntar ao deputado e ao grupo parlamentar se existe algum tipo de oposição ao projeto de redação final que foi remetido. Senhor deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Não, eu julgo que na última reunião, de facto, eu fiz aqui uma proposta para concatenar os dois textos e é isso que a DAPLEN respeitou e, portanto, por nós não há nada a dizer.
Sr. Deputado, tem a palavra.
Pelo livro também pode ser aprovado.
Muito bem, então temos uma concatenação com êxito deste ponto 3.3.1. E relativamente ao ponto 3.3.2, que é dos projetos de resolução do PSD, número 98, do PS, número 126 e do PAN, número 145, relativo ao dia 25 de maio, como Dia Nacional dos Jardins, eu queria entender dos dois grupos parlamentares e da deputada única se existe alguma oposição. Se não houver nenhuma oposição, pelo que entendo não existe nenhuma oposição. Seguimos então para a frente, o que significa que também existe uma aprovação da redação final da DAPLEN. Muito bem. Agora passamos para o ponto 4, apreciação e votação dos requerimentos apresentados. Primeiro, e o primeiro que está em cima da mesa, é do Chega, que o Grupo Parlamentar do Chega pediu a audição do Sindicato Nacional da Proteção Civil sobre a importância dos sapadores florestais. Isto seria feito com a Comissão de Agricultura e Pescas e com a Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local. E eu gostava de dar a palavra à Sra. Deputada para uma intervenção. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começava numa nota a dizer que vivemos um momento histórico, julgo que foi a primeira vez que o Partido Comunista Português pediu o adiamento da discussão de um pedido de audição conjunta a um sindicato. mas aqui estamos hoje a discuti-lo e a proposta do Chega é toda ela muito concreta. Os chapadores florestais são trabalhadores que são especializados, têm um perfil e uma formação específica, adequada para o exercício de atividades da qual destacamos a defesa da floresta e são, e isto também é importante destacar, os únicos operacionais do dispositivo especial de combate a incêndios que atuam durante todo o ano na floresta e que contribuem assim para a prevenção dos incêndios rurais, não apenas na fase de maior preocupação como a que acabámos de viver. No entanto, é notório e destacam bastante a falta de formação, a falta de reconhecimento do seu trabalho, reivindicam uma falta de regulamentação da sua carreira e do seu estatuto profissional e por todas estas considerações julgamos que é importante ouvirmos aqui em sede da audição o Sindicato Nacional da Proteção Civil.
Muito bem, antes de colocar a votação, bom, colocando a votação, eu queria perguntar antes de mais se alguém quer fazer alguma intervenção relativamente a isto. Isto não está aberto propriamente para discussão, mas eu iria então colocar a discussão. Este pedido é para ser feito com outras duas comissões. Pelo que eu entendi, não fica claro se for chumbado nas outras comissões, o que me parece que já aconteceu. Bom, foi aprovado na Agricultura e Pesca e foi chumbado na outra comissão. Eu gostava, antes de colocar a votação, quem é que o grupo parlamentar do Chega tem como comissão que lidera este processo. No caso de ser aprovado aqui, haverá duas comissões. Qual é a comissão que lidera este processo? Porque está a pedir o adiamento, é, senhora deputada?
Não. Digo, e porque aqui estamos, digo que é a Comissão de Ambiente e Energia, naturalmente.
Muito bem, resolutiva e nada tendenciosa, senhora deputada. Muito obrigado. E pronto, e agora gostava de que é importante termos esta, no fundo, o panorama todo e o contexto todo. Já foi aprovado numa das discussões e agora temos que votar. Quem vota contra? Ah, sim, tem a palavra antes da votação, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dando já nota de que, relativamente a estes dois requerimentos do...
Este é o seguinte, é do Instituto de Conservação e Natureza Floresta.
O grupo parlamentar do PSD vai votar favoravelmente a ambos. No entanto, valeria a pena fazer só uma pequena reflexão, ou suscitar, não chega esta pequena reflexão. Primeiro, em relação à audição do Sindicato Nacional da Proteção Civil, sendo um sindicato da Proteção Civil, se não deveria esta audição estar a decorrer também com a primeira comissão, e aliás, sobretudo com a primeira comissão, que nós pudéssemos acompanhar. Percebo a conexão temática com a área das florestas, e a agricultura e tudo o resto, mas parece-me a mim, sendo um sindicato da Proteção Civil, que nós eventualmente poderíamos, ou Chega poderia eventualmente ajustar esta questão a isso. E relativamente ao segundo requerimento, ainda não estava a votação, mas eu se calhar daria já esta nota relativamente a isso, suscitar também esta reflexão no Chega, que percebemos que possam querer ouvir o engenheiro Nuno Banza, presidente do ICNF. No entanto, a responsabilidade política daquilo que ocorreu na Serra da Estrela é do Sr. Secretário de Estado e poderia fazer sentido se ouvirmos o ICNF, ouvirmos também o Secretário de Estado relativamente a estas matérias. E quanto a mais, o PSD, fazendo o Chega ou não estes ajustes, votará favoravelmente, é pertinente, agora se calhar faria mais sentido com estes ajustes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos primeiro fazer a votação, tal qual como está, à primeira audição do Sindicato Nacional de Proteção Civil. Depois, se o Chega entender, ou outro qualquer grupo parlamentar, que seja feita uma audição conjunta com 14 comissões parlamentares, inclusivamente, isso é para momento posterior. Mas eu quero dar nota novamente do que está em cima da mesa. É a votação para virem aqui à nossa comissão. Foi também votado na Comissão de Agricultura e Pesca e houve uma votação favorável. E foi votado na Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local e não foi, não teve aprovação. Por isso, vamos proceder à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Então foi aprovado por unanimidade E eu queria pedir aos serviços, então, que articulassem com a Comissão de Agricultura e Pesca, tendo sempre presente que foi vontade do proponente do Chega que fosse esta comissão a liderar este processo.
Só uma nota que o PAN no futuro deu indicação que votaria favoravelmente.
O PAN votaria favoravelmente, mas o PAN não está aqui neste momento. Sim, fica sabido urbi et orbi que se o PAN aqui estivesse, votaria favoravelmente, mas não está aqui neste momento, por isso vota quem cá está, para o efeito também não tem relevância para sabermos, não tem relevância para o resultado final. Relativamente à segunda apreciação e votação que aqui faremos, é também do Grupo Parlamentar do Chega para a audição do Presidente do ICNF, Engenheiro Nuno Banza, sobre os incêndios devastadores ocorridos nos parques naturais da Rábida e da Serra da Estrela. O Grupo Parlamentar do PSD já teceu considerações sobre este pedido e também houve uma votação também na Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local. Eu não tenho aqui a senhora deputada Chega diz que lhe parece que chumbou nessa comissão, por isso não será conjunta na eventualidade de... No segundo caso, senhor deputado, na Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local, que teria chumbado aí. Senhora deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De acordo com os dados oficiais do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, desde 1 de janeiro, que herderam mais de 100 mil hectares, e este requerimento vem no âmbito da perda de 430 hectares no Parque Natural da Arrábida e de 26 mil hectares em menos de 2 semanas no Parque Natural da Serra da Estrela. Bem sabemos que faria sentido ouvirmos o Sr. Ministro da Administração Interna, e foi por isso mesmo que o Chega convocou um debate e que pediu a presença do Sr. Ministro, um debate que ocorreu na semana passada e que não contou com a presença do Sr. Ministro, contou com a presença da Sra. Secretária de Estado, que no debate destacou como principal feito o facto agora das equipas de combate aos incêndios serem mais diversificadas e terem mais identidades de género nas equipas de combate. E, portanto, achamos que é relevante ouvir aqui nesta Comissão, o Sr. Presidente do Instituto de Conservação da Natureza e de Florestas, para perceber dados concretos sobre a totalidade das áreas ardidas e perceber quais foram as perdas irrecuperáveis para a fauna e para a flora. E perceber também, do seu ponto de vista, se os meios disponíveis, se os vigilantes da natureza, se os sapadores florestais eram ou não suficientes. É necessário perceber, na sua perspectiva, o que é que falhou. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E a pôr então a votação. Quem vota contra? Quem se abstém, fica aprovado então por unanimidade a audição ao Sr. Presidente do ICNF pedida pelo Chega e, segundo entendemos, não foi aprovada na outra comissão. Para a eventualidade de ter sido aprovada e a impressão da Sra. Deputada não estar correta, ficamos aqui já decidido quem é que lidera este processo, no caso de...
Uma vez mais, penso que deve liderar a Comissão de Ambiente e Energia.
Muito bem. Mesmo que sejamos só nós, estaremos nós a liderar, e isso é uma certeza que temos. Sim, faça favor, Sr. Deputado, coordenador do Grupo Parlamentar do PSD.
Eu riscaria, já que suponho que queria avançar para outro requerimento a seguir, no entanto, eu riscaria a fazer o seguinte. Como expliquei há pouco, é do entendimento do Grupo Parlamentar do PSD, que esta matéria deve ser de facto escrutinada e que o requerimento do Chega faz todo o sentido, tanto que teve o nosso voto favorável. No entanto, não é de excluir a questão política também da gestão destes processos e a responsabilidade e também o acompanhamento que é feito pelo Sr. Secretário de Estado da Conservação da Natureza. E, portanto, o Grupo Parlamentar do PSD, visto que foi aprovado o requerimento do Chega neste sentido, vinha propor oralmente, fazer o requerimento oral, que depois pode entregar por escrito, com fundamentos semelhantes, à audição também sequencial do Sr. Secretário de Estado. Não propomos, naturalmente, sendo um membro do Governo, que possamos ouvi-lo em conjunto com o Diretor do ICNF, com o Presidente do ICNF, não faz sentido, mas no seguimento da audição do Sr. Presidente do ICNF ouvir o Sr. Secretário de Estado da Conservação da Natureza, Dr. João Paulo Catarino, para...
Sr. Deputado, no seguimento ou em conjunto?
Não é em conjunto. Julgo que a audição de um membro do Governo não é conjunta com a do,
sim,
de um Presidente de um Instituto. Julgo que, obviamente, o Sr. Secretário de Estado será ouvido imediatamente a seguir, numa grelha própria. Teremos que podemos, eventualmente, encurtar grelhas, dado que a temática
muito
é a mesma, mas o que propomos é que possamos ouvir na Comissão também o Sr. Secretário de Estado da Conservação da Natureza sobre esta matéria.
Só uma pergunta. O requerimento oral existe, mas o que eu lhe queria perguntar é se quer colocar já a votação ou se quer colocar a votação em momento posterior.
Não, colocaríamos já porque ganharíamos tempo com isso, já que vamos fazer os contactos com o ICNF, faríamos também com o Sr. Secretário de Estado, porque a agenda dele, obviamente, não é fácil e assim ele ficaria já a saber disso.
Muito bem. Queria então colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica então aprovada também uma audição ao Sr. Secretário de Estado da Conservação da Natureza, que tendencialmente ocorrerá no mesmo momento em que se ouvir, ou posterior a ouvirmos a audição do Presidente do ICNF, e houve aqui também por parte do proponente, imagino que também esteja de acordo a proponente, Sra. Deputada do Chega, para haver uma adaptação das grelhas. E eu pedi aos serviços, então, para vermos a melhor solução, para encontrarmos grelhas que possam ter esta questão. Continuemos. Continuando, eu queria dar a palavra ao Sr. Deputado do... gostava de dar a palavra ao Sr. Deputado do LIBRE, para a audição que pediu a audição do Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática e também do Sr. Secretário de Estado do Ambiente e Energia, para que sejam prestados esclarecimentos quanto à proposta do Decreto-Lei do Simplex para o Ambiente. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O requerimento ele é bastante autoexplicativo, como se costuma dizer. O Decreto-Lei chamado Simplex Ambiental foi colocado à discussão pública entre 4 de agosto e 16 de setembro. Coloca-se agora a questão de saber como vai ser o seu acompanhamento e implementação. Ele tem por objetivo eliminar licenças, autorizações, atos administrativos e alguns que podem ter uma dimensão mais qualitativa do que simplesmente administrativa, tendo por vista o possibilitar aquilo a que o próprio Decreto-Lei designa como crescimento sustentável. E, portanto, por essa mesma definição, transcendendo, de certa forma, a mera simplificação administrativa. Ou seja, o Governo não diz que a decisão do simplex ambiental é tomada apenas tendo em vista que os procedimentos administrativos e burocráticos relativos a licenciamentos na área do ambiente sejam mais simples, mas também que, por via dessa simplificação, haja objetivos em termos de crescimento económico que sejam atingidos, o que não nos oferece, à partida, nenhuma espécie de problemas, mas que leva a que o Decreto-Lei do Simplex Ambiental tenha que ser interpretado de acordo com questões de proporcionalidade e necessidade que têm que ser, às quais temos que aderir estritamente neste tipo de processos de simplificação. Como sabemos, por várias notícias saídas na imprensa, houve várias críticas por parte de organizações não governamentais da área do ambiente a este Decreto-Lei do Simplex Ambiental e, portanto, há uma preocupação pública com o próprio Decreto-Lei, com a sua implementação. Termos aqui o Sr. Ministro do Ambiente e o Sr. Secretário de Estado pode ajudar a dirimir essas dúvidas e a diminuir essas preocupações, ou não. De qualquer forma, faz parte do normal trabalho de fiscalização da ação governativa por parte da Assembleia da República, que nos parece, enfim, justificar plenamente a aprovação deste requerimento que nós pedimos aos vários grupos parlamentares, à deputada única também, se aqui estivesse, que possam ver com bons olhos e favorecer através do vosso voto aqui em comissão. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Vou colocar então à consideração dos grupos parlamentares, também do Sr. Deputado. Quem vota contra? Quem? Sim.
Estamos diretamente, não dissemos nenhumas considerações, não fazemos discussão sobre isso.
Esta parte aqui em concreto não tem. Eu abri antes a possibilidade, se algum dos grupos parlamentares entender, eu estou aberto a que façam alguma consideração, mas se entenderem que querem suplementar ou que querem...
Não, apenas para cumprimentar o Sr. Deputado do Livre, porque é muito oportuno. Nós verificámos na última audição parlamentar, aliás, uma ausência bastante notória de respostas por parte do Sr. Ministro relativamente a esta matéria. É muito preocupante que se confunda, consegue-se perceber perfeitamente a necessidade de simplificar processos, não se consegue aceitar sequer é que se confunda simplificar com facilitar. Tive a oportunidade de dizer ao Sr. Ministro, não tive uma resposta cabal dele relativamente a esta matéria. Eu sou engenheiro do ambiente de formação, tenho inúmeros colegas meus a trabalhar na área ambiental. Tenho o telemóvel cheio de mensagens de consultores, verificadores da APA, engenheiros, preocupadíssimos com aquilo que é, dizem eles, vários passos atrás na proteção ambiental no nosso país. Uma confusão muito grande em diversos temas. Falei, tive a oportunidade aí de mencionar as questões da água, as questões dos resíduos, as questões através das pedreiras. E, portanto, a verdade é que até me falam de um simplificar de custos diretos, mas um aumento de custos indiretos através do IGAMAOT. Há, de facto, muito a aprofundar aqui. Portanto, obviamente, o PSD votará favoravelmente este requerimento, sendo certo que esperamos que depois possa ser possível ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado responderem mais do que com respostas de pergunta retórica, respostas retóricas do género se o PSD tem posição própria ou se vem de alguma ONGA que, de facto, foram várias as que contestaram também aquilo que é o processo como ele está neste momento a afindar a consulta pública. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Pinheiro.
Obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agora sim, de uma cambalhota para a frente, também concorda que, de facto, o Ministro do Ambiente e o Secretário de Estado do Ambiente possam vir à Comissão de Ambiente e, de facto, esclarecer eventualmente alguma questão que haja em relação ao Simplex.
Obrigado. Quem vota contra, quem se abstém, ficou aprovado, então, por unanimidade. Pedi aos serviços, então, para poderem entrar em contacto ou articular com outra comissão e liderarmos o processo e entrar em contacto, ou entrar em contacto com as entidades que aqui se consensualizam chamar para audições aqui na nossa comissão. Antes de ir para os outros assuntos, ficou algo pendente. Esteve cá o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PCP, que nos deveria dizer quem era o deputado relator do projeto de lei 314, mas não o fez. Eu queria perguntar se há algum problema que os serviços de comissão possam pedir por e-mail ao senhor. Pronto. Disse, ele deixou a indicação. Pronto, então queria dizer e deixar em ata que o senhor deputado do Grupo Parlamentar do PCP deixou aos serviços de comissão que será ele próprio o relator deste projeto de lei do Chega. Indo para os outros assuntos, três questões. Sim, sim.
Desculpa, Sr. Presidente, só antes de avançarmos, só dar uma nota, uma informação que chegou, talvez o Chega nos possa confirmar. Chegou-nos a informação de que no Poder Local, esta questão da audição ao ICNF, por causa das questões da Serra da Estrela, teria sido também proposto ao Chega que pudesse requerer com a vinda do Sr. Secretário de Estado e que o Chega nessa comissão teria aceito essa situação e que foi votada favoravelmente. Só queria dizer que se assim foi, eu não sabia quando propus, quando fiz o requerimento oral do PSD, ainda bem que eu cheguei aqui e deu nota de que somos nós que conduzimos então esse processo, porque aqui o que aprovámos não é uma audição conjunta, é uma audição sequencial, separada das duas entidades, e portanto se verificar em conjunto com a Comissão de Poder Local, como me dizem que terá sido aprovado, queria só frisar que fosse então primeiro um e depois outro, e não como foi aprovado lá em conjunto. Muito obrigado.
Mas há aqui uma dúvida. Pelo que eu entendi, o Presidente do ICNF não foi aprovado lá.
parlamentar parece estar errado, mas dizem que foi aprovado em conjunto com o...
Pronto, então antes de, eu vou pedir aos serviços da Comissão, antes de saber, antes de fazer o que quer que seja, que se analise e que na próxima reunião de Comissão se veja exatamente o que é que se vai fazer. Porque, sendo assim, implicaria que, em princípio e de forma conjunta, fizéssemos primeiro a audição do Presidente do ICNF e, subsequentemente, em conjunto também com outra comissão, se ouvisse o Sr. Secretário de Estado. É isso que estamos a...
E poderíamos fazê-lo, só o que aqui aprovámos não é os dois, o Presidente do ICNF e o Presidente e o Secretário de Estado em conjunto. É só isso.
Não, era sequencial. Pronto. Passamos essa análise, saibamos com os colegas da outra comissão se assim foi, e se assim foi, proceda-se de acordo com o que aqui foi decidido. Estando tudo decidido, tínhamos agora aqui, já está cá o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PCP, era só para reconfirmar aquilo que nós que aqui foi informado, que será o relator deste projeto de lei do Chega, e passamos agora aos outros assuntos. A primeira questão são as iniciativas europeias. Eu, de forma informal, soube que na CAE, na Comissão de Assuntos Europeus, numa das últimas iniciativas europeias que tinha sido enviada para a nossa Comissão, nenhum grupo parlamentar ou deputado único demonstrou um interesse em se pronunciar. E, do lado da CAE, houve grande surpresa e, inclusivamente, alguma, não digo consternação, porque é uma palavra muito forte, mas gostavam, de certa forma, que os deputados da nossa Comissão se interessassem mais pelos temas que são conexos também com a Comissão dos Assuntos Europeus, e houve um pedido de sensibilização, digamos assim, com toda a diplomacia, para que eu fizesse magistratura de influência. Veio um novo pedido agora para que uma iniciativa europeia, que chegou a todos, que, para escrutinar o regulamento do Conselho, o Grupo Parlamentar do PS mostrou interesse em fazê-lo, mas falta indicar o relator, e por isso eu queria perguntar ao Sr. Deputado se sabe quem é o relator e, se não souber neste momento, que possa informar o mais rapidamente possível, porque a CAE tem a aprovação na Comissão até 7/10, mas admitem até 11/10. Temos que o fazer rapidamente.
Eu, Sr. Presidente, não articulei ainda internamente, mas propunha que fosse o deputado Rui Lage a fazer esse relatório.
Muito bem, muito bem. O Sr. Deputado Rui Lage também está na outra comissão e assim junta-se útil ou agradável e trabalha já para a outra comissão e pode informar também na outra comissão que estamos atentos, colaborativos, cooperantes e que não nos sentimos e não nos deixamos pressionar por outra comissão, mas que somos muito cooperantes. Muito bem, obrigado, Sr. Deputado. Relativamente à COP27... Todos já o tínhamos falado, tínhamos demonstrado vontades relativamente às viagens. O que acontece é que a informação não nos chegava. Sem a informação nos chegar, nós não podíamos tomar nenhuma decisão. Essa informação chegou muito recentemente. Os serviços da Comissão informaram-se, fizemos logo uma reunião e mandamos a informação para os vários grupos parlamentares. Já confirmou o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado do PAN, o Bloco de Esquerda, eu próprio. A questão é tão simples como esta, neste momento. Não pondo as coisas de forma catastrofista, ou tomamos a decisão rapidamente, ou perdemos novamente o slote, porque o que acontece é que os voos para aquela localização em concreto estão sem encher a uma velocidade, e isto pode exponenciar também os preços. Por isso, eu ia pedir aos senhores deputados e aos grupos parlamentares que pudessem até hoje dizer, porque amanhã, às 9 da manhã, os serviços da Comissão vão informar a Agência de Viagens e, caso, termos aqui um consenso, caso algum grupo parlamentar não saiba, queira adiar um pouco esse, nós vamos pedir para os deputados que já estão, correndo o risco do outro deputado, depois poder ir de forma autónoma, o que não seria nada bom em termos de preços, em termos de... Por isso ia pedir mesmo aos grupos parlamentares que informem hoje, e peço desculpa por esta voracidade, mas é o que agimos logo que soubemos. Se não o fizermos já, corremos o risco de não ir. É tal qual assim. Por último, Queria informar os grupos parlamentares, os deputados únicos, sobre vários pedidos de audiência que eu recebi. Recebemos um pedido de audiência da Zero sobre as infraestruturas aeroportuárias na região de Lisboa. Por outro lado, temos outros pontos, temos outros pedidos de audiência pendentes. Por um lado, do Centro de Informação de Biotecnologia do ITQB Nova, já dado conhecimento à Comissão em abril, mas deveríamos fazer alguma coisa relativamente a isso, e também a ESGRA, também de abril, que eu também dei, e eles fizeram uma nova insistência, a Associação para a Gestão dos Resíduos. Por outro lado, sabemos que a Zero pediu agora no dia 20 do 9, é uma coisa recente, e a Ryanair. A Ryanair Portugal pede também para ser recebido sobre a atual situação do turismo. E eu queria pôr a consideração, este não é um tema nosso. Obviamente que a atual situação do turismo, o número de turistas que aqui temos, o número de viagens feitas, impacta nas questões do ambiente e energia por razões óbvias. Mas, se me permitissem, eu ia escrever de volta à Ryanair dizendo que esse é um tema, pelo nosso entendimento, que cai principalmente na 6ª Comissão, se vos parecer bem. Por outro lado, ia pedir, porque esse tinha sido a nossa vontade, dar resposta às audiências relativamente rápido, que priorizássemos o Centro de Informação de Biotecnologia do ITQB Nova, a ESGRA e depois a Zero sobre este, porque houve aqui uma dilação de 4 meses e, caso exista pouca disponibilidade para se fazer aqui às terças-feiras, que se encontrasse outro momento para fazer, e eu, na altura, entendeu-se que estas audiências seriam feitas preferencialmente em mesa e coordenação, e eu também fiz o apelo na altura, bem me recordo, que se eu não pudesse, por alguma razão, que os senhores vice-presidentes de comissão teriam também esse cuidado de me substituir, no caso de ser, mas, no melhor sentido da palavra, pudéssemos despachar estas audiências o mais rapidamente possível, não despachar, para, mas de dar despacho a isto o mais rapidamente possível, e podemos chamar, ao longo das próximas 2 semanas, o Centro de Informação de Biotecnologia, a ESGRA, e se pudéssemos fazer a Zero também, porque resolvíamos destes 3 pedidos. Não temos um número de audiências exacerbado, não é? Nestes meses todos de comissão ter 3 pedidos não é nada. Acho que nos compete a todos fazermos o esforço para que isso aconteça. Sim. Sr. Deputado do PCP, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente e todas as senhoras e os senhores deputados, cumprimento todas as pessoas nesta sala. E eu concordo com a perspectiva que o Sr. Presidente coloca, e também com a questão do pedido, ou da resposta ao pedido de audiência da Ryanair. Não é uma questão de interpretação, é uma decisão da Conferência de Líderes, as competências estão traçadas e, por isso, é só dizer que é engano.
Eu ia pedir aos serviços de comissão que... Eu não sei se já... foi distribuído. Pronto. Era só para terem a oportunidade, sim, de fazer novamente a sua apreciação.
Eles fizeram uma espécie de uma circular copiada para várias entidades. Portanto, é só responder que é engano, não é aqui, e, portanto, a coisa faz-se facilmente. Relativamente às audiências das outras entidades, concordo também inteiramente com a perspectiva que o Sr. Presidente coloca, e só mesmo para... como se costuma dizer, para tornar explícito o que está implícito, para ficar mesmo claro, julgo que até como critério para seguirmos sistematicamente o critério de realização das audiências por ordem de entrada dos pedidos das mesmas vai ser importante, ou é importante. É importante porque torna a Comissão imune a quaisquer polémicas ou a quaisquer dúvidas sobre prioridades políticas em função das entidades ou dos assuntos. O pedido entrou primeiro, a audiência faz-se primeiro. O pedido entrou a seguir, a audiência faz-se-á a seguir. E, portanto, essa sequência que o Sr. Presidente coloca é muito acertada e corresponde, de facto, a um critério que a gente pode mesmo assumir de uma forma explícita. Obrigado.
Sr. Deputado, eu queria só dizer uma coisa também relativamente a isto e pedir aos serviços de comissão, se toda a gente estiver de acordo, que mesmo informalmente se entrasse em contacto com estas entidades para dizer que estamos a dar o melhor seguimento e depois logo possível, também marcar para as próximas semanas com este critério, se todos parecer bem. Sr. Deputado Bruno Coimbra, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Concordando com este último aspecto focado pelo Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP, com a questão da sequência por ordem de entrada das audiências, que me parece lógico, como princípio. Não obstante o facto de se garantir que esta Comissão possa, a qualquer momento, decidir em sentido contrário, quando entende que há, obviamente, uma urgência que atenda a isso. E, discutindo aqui, mas como princípio parece muito bem. Portanto, uma concordância total nisso. Na questão da Ryanair, estranhamente, uma discordância. Porquê? Porque, efetivamente, nós também recebemos um conjunto de e-mails da Ryanair, é verdade, eles mandaram para os grupos parlamentares, para diferentes comissões, terão mandado para diferentes entidades, mas dizer-se que as questões ligadas à aviação não estão ligadas a esta comissão parece-me um bocadinho para além daquilo que foi decidido na Conferência de Líderes. Sim, sim, mas claro... Eles podem etiquetar como entenderem. O que eu estou a dizer é, para os nossos deputados, para a nossa comissão, receber a Ryanair, que vem falar de turismo, mas não vem falar de excursões rodoviárias. Vem falar de turismo na aviação. E aqui há questões ligadas, quer ao novo aeroporto e ao impacto ambiental do mesmo, que nos interessam, quer a questão dos voos noturnos, tivemos um grupo de trabalho aqui e constantemente estão a vir a esta comissão essas matérias, e eu vinha com uma outra sugestão antes de ouvir quer o Sr. Presidente, quer o Sr. Deputado sobre isto, e portanto, se calhar, arrisco-me a propor na mesma, que é, parece-me a mim, que a Ryanair quer ser ouvida pela Comissão, por todas as entidades, pelos grupos parlamentares, de facto não faz sentido, mas faria sentido eventualmente ouvi-los numa lógica também de mesa e coordenadores. Não obstante o facto de lhes sinalizarmos que as questões do turismo estão ali, se o que eles quiserem vir falar tiver conexão com a localização do novo aeroporto, com as slots, com as questões dos voos noturnos, com questões que também depois têm alguma questão ambiental, poderia fazer sentido.
Mas Sr. Deputado, eles seriam sempre ouvidos em mesa e coordenadores, foi isso que ficou decidido.
Ah, okay.
Logo no início, quando todas as audiências serão feitas em mesa e coordenadores, uma vez que não fizemos um grupo de trabalho das audiências. Recordam-se da... E eu, na altura, fiz um apelo e disse, se houvesse um grupo de trabalho de audiências, certamente esse grupo de trabalho avançará mais rapidamente com as audiências do que se fosse mesa e coordenadores. Na altura não foi esse o entendimento, e agora teremos que o fazer.
A minha proposta seria contactar a Ryanair no sentido de perceber se há, dentro daquilo que são as áreas que nós tocamos, assuntos que eles querem falar, e se eles quiserem falar sobre esses assuntos, pois parece-me que faz sentido recebê-los em mesa em coordenadores. Relativamente a... E, Sr. Presidente, e agora, Srs. Deputados, pronunciem-se sobre essa possibilidade ou não? Ok. Sobre a questão da Zero, há de facto um pedido que chegou, segundo julgo saber, antes dos novos desenvolvimentos que ocorreram esta semana do encontro do Sr. Primeiro-Ministro com o líder do PSD, e o Sr. Presidente também nos deu nota de que também lhe tinha sido requisitado a si uma reunião com o Presidente da Zero para poderem conversar. Eu pergunto se não fará sentido, dado que também por...
Ah, mas isso é audiência, no fundo, esse é que é o pedido de audiência, não é?
Eu pergunto-me se não fará sentido nessa conversa que há de ter o Sr. Presidente com a Zero... É o mesmo?
É a mesma coisa.
Ok. Pronto, eu ia dizer, se calhar nessa conversa que iria ter com o Presidente da Zero, assegurar que este pedido de audiência que ele fez não está desatualizado face aos novos acontecimentos, se está ou não está, e então marcar-se essa coisa. Se não há encontro entre o Sr. Presidente e o Presidente da Zero, pois então, se mantiver atual o pedido de audiência, pois então que seja. Muito obrigado.
Só duas considerações. Relativamente à Ryanair, pelo que eu entendi, do que os vários grupos parlamentares disseram, a Ryanair multiplicou o número de pedidos para ter necessariamente atenção. Se nós perguntarmos à Ryanair, isto encaixa na nossa comissão, eles vão dizer que sim. Nem que seja para dizer, pelo facto de tudo o que vendem a bordo tem plásticos, e como tem plásticos, está a reciclagem associada, se eles reciclam ou não, e vem falar disso. Eles, a partir do momento que nós abrimos a porta, eles aqui virão, independentemente do que. Por isso, eu não tenho nenhum tipo de oposição. Agora, o que eles disseram é que queriam falar de turismo. A mim o que me parecia é que nós deveríamos dizer que aqui não cabe. E eles é que esclarecerão. Se nós dissermos, digam lá se isto encaixa, eles vão dizer que sim. Mas pronto, se calhar sou eu que estou aqui a ser. E não quero eu estar a decidir isto, decidam os seus deputados. Relativamente à Zero, eu acho que devíamos agendar e depois o Presidente da Zero tem experiência suficiente para entender se já não cabe. Ou cabe. Se nós perguntarmos se já não cabe, a leitura do Sr. Presidente da Zero vai ser não me querem receber, não querem... Esta é a minha... Por isso... Não, mas por isso eu acho que são eles que têm que fazer o passo posterior no caso de não quererem ser recebidos, porque independentemente da reunião que houve entre o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Ministro das Infraestruturas, o líder da oposição, o certo é que as infraestruturas aeroportuárias na região de Lisboa continua a ser uma questão. Continua a ser uma questão ainda, por exemplo, porque é uma questão lata. Independentemente de não se fazer novo aeroporto nos próximos 100 anos ou de se fazer no próximo ano, há sempre questões ambientais associadas às infraestruturas aeroportuárias na região de Lisboa existentes. Bom, se me permitem, com a Zero, eu daria continuidade relativamente à Ryanair. Se não tiver nenhuma oposição, Sr. Deputado, eu ia mesmo dizer que isto era para a sexta comissão. A Ryanair, se entender que deve ser recebida aqui, porque isto realmente era aqui e não é um equívoco, irá fazer-nos... pode ser? Pronto, então ficamos assim. Só queria dizer outra coisa, porque não o disse e acho que é importante. A COP27... calha, segundo me informaram, porque eu também pedi para saber, calha na habitualmente chamada Semana dos Guiões. Pronto, é para... Não sei se todos os grupos parlamentares tinham isso presente. É mais importante ainda, nos grupos parlamentares pequenos ou nos deputados únicos, e mais ainda quando os deputados efetivos nesta comissão, como é o caso do grupo parlamentar do PCP, também é uma figura central no desenvolvimento dos trabalhos no grupo parlamentar do PCP em termos orçamentais.
Ainda será 14?
A 18. Sim, 14 a 18. É mesmo na semana. Basicamente, iremos na segunda-feira, viremos na sexta. Iria ser consumida toda a semana nisto. Não há trabalhos parlamentares propriamente ditos, com visibilidade externa, não é? Mas é uma semana, como sabemos todos, importante em termos de acontecimento. Pronto, era só mesmo para dizer isto. Muito obrigado a todos. Há jornadas parlamentares para a semana, segunda e terça, acho que e quarta é feriado, por isso não, em princípio não haverá, e ainda bem que acabamos esta hora, espero que ganemos a Espanha para ficar aí.